parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 20 de outubro de 2007, são os seguintes.
Laboratório aperfeiçoa sistema para diagnóstico por imagem.
Pesquisadores buscam propriedades médicas da flora paraibana.
Interação com a mãe é fundamental para desenvolvimento da linguagem pelo filho.
E uma entrevista com o cantor Cláudio Zoli, atração do Projeto 6,5.
João Pessoa sedia os simpósios de banco de dados e engenharia de software. Mais detalhes com a repórter Deise Fernanda.
O evento aconteceu no Hotel Tambaú e teve a participação de cerca de 1.100 pesquisadores do Brasil e do exterior. A professora do Departamento de Informática da UFPB, Valéria Soares, coordenadora-geral do evento, explica a iniciativa.
Consiste nos maiores eventos na área de banco de dados, na área de engenharia de software da América Latina, e são ambos promovidos pela Sociedade Brasileira de Computação.
E essa ideia de dois eventos em um só?
É muito interessante porque junta duas comunidades, ambas áreas de informática, e é uma oportunidade para os pesquisadores se encontrarem, trocar ideias, trocar experiências.
Segundo a professora Valéria Soares, o evento reuniu grandes nomes da computação e trouxe as últimas inovações tecnológicas da área. Tudo isso foi oferecido através dos mais de 300 trabalhos inscritos. Valéria Soares comemora o sucesso.
O que há de mais novo, né, de pesquisa, que está sendo feita pela comunidade do Brasil inteiro, está sendo divulgado aqui nesse congresso. Essa seleção ela é aberta no Brasil inteiro, inclusive internacionalmente. A gente está com trabalhos aceitos aí, pessoal de fora, de vários países, então... Sim, não é uma coisa local. A gente teve palestrante internacional dos Estados Unidos, da Suécia, da Alemanha, da Inglaterra. Fora alguns participantes que vieram por conta própria da França, da Argentina, Venezuela. Então, muito, muito interessante a participação aqui com o Congresso.
Rosa Lucena é estudante do curso Sistemas de Informação do Cefete de Maceió, no estado de Alagoas. Ela comenta sobre o minicurso de dispositivos móveis, que considerou ser o mais atraente. Rosa Lucena também enfatiza a importância do evento para os futuros profissionais da computação.
Uma coisa muito comentada aqui foi o minicurso para dispositivos móveis, onde assim, a gente só costuma atualmente programar para máquinas com muita memória, com muito ruído, e aí quando a gente tem que programar para um celular, quando a gente tem que programar para um dispositivo que tem pouco recurso, a mudança de pensamento é muito grande. Eu acho que está sendo um dos eventos mais produtivos que eu já tive a oportunidade de participar, com assuntos muito, muito diversos, assuntos de relevância científica. Acho que todos os alunos que estão participando aqui estão tendo a oportunidade de ter uma visão geral de tudo que está acontecendo, tanto no mundo de banco de dados, quanto no mundo da engenharia de software, e até escolher a próxima área de atuação. Acho que eu tenho colegas que estão definindo a área em que vão se especializar graças a esse congresso.
Já Luciano Coutinho faz doutorado na Universidade de São Paulo e é professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele veio ao simpósio de engenharia de software para apresentar uma pesquisa sobre sistemas inteligentes. Luciano Coutinho explica a pesquisa que desenvolve.
Nos sistemas computacionais que existem atualmente, você tem a ideia de componentes, e esses componentes eles são interligados. Mas não existe a noção de que esses componentes eles tenham capacidade de decisão autônoma. O sistema ele é modelado como uma organização humana, onde tem papéis, tem objetivos a ser cumpridos, tem uma hierarquia de tarefas, tem uma hierarquia de interação possível. Mais do que inteligente, eles seriam sociais também, por exemplo, no sentido de que a gente aplica conceitos de, por exemplo, administração, economia, conceitos mais sociais no desenvolvimento do sistema. Então tem alguns trabalhos nessa linha e o meu trabalho ele está relacionado a isso. Existem algumas linguagens de modelagem desses sistemas e eu trabalho com a integração de várias propostas que existem nesse sentido de integrar numa mais completa e única.
Deise Fernanda para o Espaço Experimental.
Mais eficiência no diagnóstico por imagem. É isso que um grupo de pesquisadores da UFPB está procurando através de estudos na área do processamento de imagens médicas. coordenada pelo professor Leonardo Vidal, do Departamento de Informática, a pesquisa está testando uma nova separação visual de objetos através de cores distintas. Em parceria com professores do Departamento de Morfologia da UFPB, as novidades estão sendo aplicadas durante a medição de novas formações obtidas através de enxertos ósseos em cobaias. O professor Vidal afirma que resultados positivos na observação de imagens já estão sendo comprovados através de novas técnicas desenvolvidas.
O processamento digital, através dessas técnicas, reduz a subjetividade e o tempo necessário para a avaliação. E os resultados têm sido considerados muito positivos pelos especialistas do Departamento de Morfologia.
Leonardo Vidal explica como funciona a pesquisa.
Bom, o projeto avalia a viabilidade da aplicação de técnicas de processamento digital de imagens na mensuração da progressão da neoformação óssea após enxerto ósseo. Nós recorremos às imagens já em formato digital. Esse trabalho é feito pelos professores Frederico Limeira, quer dizer, a conversão da imagem óssea para o meio digital. Os professores Frederico e Limeira são do Departamento de Morfologia. Então nós utilizamos as imagens que nos são passadas para mensurar a evolução da neoformação óptica através da aplicação de técnicas de classificação automática.
O professor Leonardo Vidal revela que, diante dos resultados, a aplicação do novo recurso de imagens em seres humanos está cada vez mais próxima.
O trabalho ainda está em andamento. A gente tem aplicado, até o momento, em imagens obtidas a partir de enxertos efetuados em cobaias, em roedores. Mas a transposição para a aplicação a seres humanos deve ser relativamente imediata.
Pesquisadores buscam novos medicamentos para o calazar. A leishmaniose visceral, popularmente conhecida como calazar, é causada pelo parasita Leishmania chagasi, comum na região Nordeste. Okay. A doença acomete as vísceras como o fígado e o baço de forma muito séria, tornando-se fatal se não for devidamente tratada. O tratamento, no entanto, tem efeitos colaterais, informa a professora Márcia Rosa de Oliveira, do Departamento de Biologia Molecular da UFPB.
Existem registros de pessoas que morreram durante o tratamento e possivelmente associado aos efeitos colaterais resultantes da droga. A droga que é muito comum e utilizada no Brasil, o glucantine, é a mesma utilizada há mais de 50 anos. Volto a dizer, é tratável, entretanto, tem situações de efeitos colaterais muito sérios e tem até também casos de pessoas que não respondem ao tratamento. Elas não respondem ao tratamento, não conseguem ser tratadas. A sorte é que isso é a grande minoria, né? A grande maioria, quando tratada, ela responde ao tratamento, embora seja um tratamento que requer internação, porque devido aos efeitos colaterais, né? Então você vê uma coisa cara e para se tratar e perigosa, de alto risco.
A professora Márcia Rosa de Oliveira desenvolve uma pesquisa buscando alternativas para o tratamento da leishmaniose. Ela conta com o apoio de professores das áreas de Química e Tecnologia Farmacêutica da UFPB. A equipe está testando as atividades anti-leishmania dos compostos estudados e constatou que eles têm a capacidade de matar o parasita.
Além da Alcótea dúquea, que é o vulgarmente chamado louro de cheiro, estamos testando derivados do urucum. O urucum, que é conhecido por todos nós como muito utilizado na alimentação, né? Também em cosméticos, ele é usado em vários aspectos. Nós também estamos identificando nesse urucum alguns compostos que têm a capacidade de matar o parasita. Além desses compostos de origem natural, que nós testamos e estudamos muito com o professor José Maria Barbosa, do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, aqui da nossa universidade, nós estamos também trabalhando com compostos de síntese química, sintetizados pelo professor Mário Luiz Vasconcelos, do Departamento de Química, e nós estamos também trabalhando com esses compostos. Já identificamos nesses compostos sintetizados pelo professor Mário vários com a capacidade também de matar o parasita.
Segundo a professora Márcia Rosa, este é um ensaio laboratorial e por isso ainda está muito longe de se tornar um medicamento. O próximo passo será infectar animais em experimentação e verificar se os resultados obtidos em laboratório acontecerão em um organismo.
Estamos partindo agora para a segunda etapa, que é ver em animais de experimentação. Até que se chegue no homem, é uma série de estudos que tem que ser feitos, tem que ser avaliada com os efeitos colaterais. Um dos problemas do glucantine, que é a droga atualmente utilizada, são os efeitos colaterais. Então a gente precisa saber, uma nova droga, ela tem que, obviamente, ser mais eficiente, o que envolve o quê? Mais ativa contra o parasita e menos tóxica para o hospedeiro. Então, até que se chegue a um medicamento, existe uma série de passos. Há necessidade de que vários outros pesquisadores se associem para que futuramente isso seja possível.
De acordo com a professora Márcia Rosa, a leishmaniose visceral, de forma geral, é bem mais comum na região Nordeste. Hoje, cerca de 90% dos casos da doença em todo o país se concentram em nossa região. Em 2002, a professora Márcia Rosa fez um estudo socioeconômico de casos de leishmaniose visceral em João Pessoa.
E nós chegamos à conclusão que as pessoas que têm leishmaniose em João Pessoa são pessoas de renda familiar muito baixa, de escolaridade também mais simples, moram em residências bem simples, em locais, pelo menos na época, né, não sei atualmente, mas na época locais que não havia praticamente coleta de lixo, né, isso. E crianças, normalmente, né, a grande maioria da leishmaniose visceral ocorre em crianças. Chama a atenção que esses fatores, né, eles predispõem mais a pessoa a desenvolver a doença. Né, são indícios de, possivelmente, condições de subnutrição, né, moram sem condições de higiene, acúmulo de insetos. E vários outros possíveis fatores imunossupressores que podem existir numa classe social desprivilegiada.
Pesquisa comprova inadequação das bulas de medicamentos psicofármacos. Os medicamentos psicofármacos são os que têm principal atuação no sistema nervoso central, como sedativos, tranquilizantes e antidepressivos. A pesquisa constatou uma inadequação do conteúdo prescrito nas bulas comparado à da literatura técnico-científica, como explica a professora Solange Canavieiras.
No entanto, o que a gente tem observado? Alguns textos bula, ele não traz todas as informações que seriam listadas na literatura que seriam ocorrendo para aquele medicamento. Então, nesse estudo da análise da adequabilidade do item superdosagem das bulas dos medicamentos psicofármacos, o que a gente foi verificar? Se o que está listado na literatura é o que está realmente listado nas bulas medicamentosas. E para alguns casos, a gente não encontrou essa conformidade. Então, por isso que se diz que não existe a adequação legal da bula medicamentosa com a literatura técnica científica consultada no trabalho.
Para realizar a investigação, foram consideradas as bulas dos medicamentos psicoativos distribuídos para os pacientes do Hospital Universitário. As bulas foram analisadas de acordo com a literatura técnico-científica especializada. No Brasil, cerca de 30% dos casos de intoxicação são causados por ingestão de medicamentos. Em decorrência disto, a professora explica a importância da reformulação dessas bulas para atender a legislação.
Para o paciente é muito mais fácil tirar uma dúvida do que marcar uma consulta, para ir para o médico, para esclarecer no sintoma. Então isso aqui, a bula, é feita para educar o paciente, inclusive mostrando que existem perigos usar aquela medicação numa situação por conta própria. Muito importante as dúvidas.
Projeto de extensão oferece à comunidade assessoria psicológica. O projeto Oficinas Terapêuticas utiliza a arte como meio de transformação psicológica. Ele é desenvolvido desde o início deste ano na Clínica de Psicologia da UFPB, sob a orientação da professora Eugênia Krutzen, e conta com a atuação de 4 alunos da graduação em psicologia. As atividades das oficinas consistem no estímulo à leitura e criação em grupo de narrativas literárias. Através dessas narrativas, os participantes compartilham subjetivamente seus problemas e angústias. A professora Eugênia Krutzen explica como esse trabalho é desenvolvido.
Elas funcionam em cima de suportes artísticos literários. Então a gente atende o adolescente, faz uma ficha e em seguida ele começa a participar desse grupo. São 4 adolescentes e a gente conta histórias e eles contam histórias. Então por meio da discussão e das técnicas que a gente usa com os personagens dessas narrativas, eles vão terapeutizando essas questões sempre por meio dessa abordagem indireta, ao invés de tratar a questão de uma maneira objetiva.
As oficinas terapêuticas são abertas a qualquer pessoa que necessite de auxílio psicológico. Quem mais procura as atividades, no entanto, são os adolescentes e pais de adolescentes. Eugênia justifica a procura do seu trabalho por essas pessoas.
Alguns vêm por estarem atravessando as dificuldades comuns em qualquer adolescente de qualquer classe social, né? que são as dificuldades identificatórias próprias desse período da vida, que se refletem, por exemplo, nos resultados escolares, que às vezes não são o que os pais esperam, em atitudes de crítica ou de recusa a essa autoridade familiar. Enfim, são muitas queixas que os pais dirigem a esse tipo de pessoa, né, que está atravessando essa faixa.
Os interessados em participar das oficinas devem procurar a Clínica de Psicologia da UFPB e agendar um horário para reuniões.
A sessão de coleções especiais da Biblioteca Central da UFPB possibilita acesso a informações de documentos especializados de importância histórica e atende aos programas de graduação e pós-graduação com acervo de monografias, dissertações, teses, coleção paraibana e um setor braille. O telefone é 3216-7107.
Começa agora o Guia de Vias de Transmissão do HIV.
Vamos ao primeiro candidato, a transmissão sexual.
Abaixo a camisinha, juntem-se a mim desinformados, que eu lhes garanto muita infecção.
E o segundo candidato é o contato com o sangue contaminado.
Senhores ouvintes, prometo acabar com todas as seringas e agulhas descartáveis.
E não para por aí, agora o último candidato, a senhora transmissão vertical.
Mulheres, não façam acompanhamento durante a gravidez. Que mané pré-natal que nada. Você que tem o vírus HIV, amamente bastante e esteja comigo.
Não acredite nessas propostas. Previna-se. Use camisinha, seringa e agulha descartáveis. E faça o pré-natal.